O WhatsApp começou a liberar a reserva de nomes de usuário, um recurso que promete aumentar a privacidade ao permitir que conversas sejam iniciadas sem a necessidade de compartilhar o número de telefone. A novidade, inclusive, aproxima o aplicativo de outras plataformas, como o Telegram, por exemplo, que usam um mecanismo semelhante, mas tem levantado algumas dúvidas sobre segurança, riscos de golpes, critérios para a escolha do nome e os impactos dessa mudança na forma prática como as pessoas têm usado o aplicativo de mensagens. Nesse sentido, eu recebo aqui com muita satisfação o professor Leandro de Souza, que atua na área de tecnologia, para tirar as nossas dúvidas e explicar para nós o quanto essa ferramenta, essa funcionalidade, ela é bem-vinda ou se realmente tem algum problema que deve ser observado, alguma atenção que deve ser dada em relação à segurança dos usuários. Professor Leandro, bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a toda a audiência da CBN. É sempre um prazer atender o convite de vocês a estar aqui. E aí a gente está trabalhando agora com essa notícia que do dia último, dia 29, relacionado a essa questão de uma mudança de agora você poder ter um username para colocar ou para divulgar ao invés do seu próprio número de telefone, né? É interessante isso porque qual que é a ideia principal? Por trás dessa privacidade que a gente tem hoje, né, do número telefônico, porque o número telefônico, né, Marcelo, a gente percebe que ele deixou de ser só um número para ligação. Uhum. Então, qual a importância hoje do número telefônico? O número telefônico hoje ele pode ser uma chave Pix, ele pode ser, por exemplo, uma chave, um item para você receber uma autenticação de segundo fator. Então, por mais que, né, a gente já não use tanto para ligações, a gente até, né, ele tem outras funcionalidades. Então, hoje a ideia principal da Meta com relação a essa mudança no WhatsApp é que você e os seus mais de 3 bilhões de usuários eles possam escolher hoje um nome de usuário, conhecido como username, para poder fazer essa transição. De um modelo que a gente já meio que se acostumou a ter nomes de usuário, né? Os mais antigos vão lembrar do ICQ, né? Não é da minha época não, tá? O ICQ que você tinha que decorar um número gigantesco para identificar e fazer uma troca de mensagens com alguém. Hoje você usa o telefone, mas... o telefone, além de você ter essa divulgação do seu número para ligações, você também pode ter alguns outros problemas relacionados. Então, visando essa melhoria, foi que então teve essa ideia da melhoria para um nome de usuário. Tá? Mas essa funcionalidade já vai introduzir também, como você bem já complementou no início, introduzir novos desafios de segurança também com relação a algumas questões de privacidade. Certo? Por quê? Bom, um nome de usuário é muito mais fácil você decorar e divulgar, uhum. Certo? E você consegue, por exemplo, colocar um arroba ou seu nome. Só que, lembrando que nós estamos ainda, não está ativa essa funcionalidade, tá? Essa é uma funcionalidade que ela está disponível para reserva do nome de usuário. Então, esse momento atual, né? Se você está ouvindo exatamente nesse momento o que a gente está falando aqui, é um momento que você vai poder escolher o seu nome dentre os disponíveis. E é claro que se você demorar um pouquinho mais, já não tem. Uhum. Como eu falei no início, são 3 bilhões de usuários. Então, rapidamente, o meu caso, por exemplo, é Leandro de Souza. Não existe mais. Deu uma piscada, já assumiu. Sim. Esse nome, que Leandro de Souza é muito comum também. Então, tem que colocar ali. Mas o que acontece? Agora já passando para o lado da segurança. Muitas pessoas elas têm o hábito, às vezes, de colocar alguns nomes dentro do seu nome de usuário que entregam mais do que deveria. Muitas vezes, às vezes o pessoal coloca a profissão, certo? Em casos mais graves, e isso acontece com e-mail, muitos vão lembrar que, ou você que está ouvindo também tenha feito isso, você coloca o seu nome completo e sua data de nascimento. Cara, eu conheço muitos casos que o pessoal fala, qual que é o seu e-mail? Ah, meu e-mail é, vamos supor... Leandro de Souza, 20/2/94, né? Não que seja essa data, né? hipoteticamente falando. Aí, por quê? A pessoa já entrega todo o nome. Sim. E todo... porque é sempre assim. Coloca lá o nome de usuário. Você tem alguns caracteres especiais que você pode inserir como ponto, que você pode colocar ali no nome. E aí, geralmente, ele te dá uma opção de você colocar uma numeração complementar. E o pessoal vai lá e coloca qual o complemento... Primeira opção é a data de nascimento, depois o número da casa, né? Então eles vão fazendo essa complementação mais ali. Mas quais que são os riscos mais evidentes assim, tá? Primeiro, a vantagem de você não ter o seu número divulgado é uma coisa interessante. Mas você ter um nome de usuário também ainda não tem, a Meta não informou nada, sobre questões de verificação de autenticidade do usuário que está do outro lado. Então eu posso ir lá e criar um Marcelo Moraes e no lugar do Oi colocar um zero, certo? Porque eu posso colocar o alfanumérico. Beleza, aí eu vou lá, pego sua foto, coloco e me passo para um arroba Marcelo M0 Reis.
Isso.
Quem está lendo, qual a diferença entre o U e o zero no momento que você está numa letra pequena? Nenhuma. E eu alguém pode estar achando que está falando contigo e, na verdade, está falando com um fraudador, certo? A foto é a mesma. Uhum. O usuário, basicamente, é visualmente pode ser muito parecido. E, às vezes, a gente tem muitos golpistas que se aproveitam disso. Principalmente para falar com idosos e tudo mais. Uma coisa interessante é que não vai ter um repositório público. O que significa isso? Por exemplo, no Telegram, se você vai pesquisar um nome de usuário, ele vai aparecendo. Uhum. Que nem tem no Insta. Ah, eu quero procurar você no Insta. O que eu vou fazer? Primeira coisa, vou jogar seu nome. E vai aparecendo as opções dos seus usuários. E eu vou
que
olhando
tem aquele nome.
Exato. Vou olhando, vou conferindo. Por enquanto, pelo menos, a Meta diz que não terá esse repositório. Ou seja, não tem um lugar em que eu vou lá pesquisar o usuário. Então, você tem que me passar corretamente o seu nome de usuário. Tá? Então, a gente tem essa questão que vai ajudar você dificultar um pouco mais te acharem, no sentido de que eu não consigo ficar pesquisando para achar teu usuário. Mas como você bem disse no início, você vai ter uma opção, já tem, está disponível lá para quem quiser adicionar esse nome, uma vinculação a algumas redes sociais, que é o caso do Insta. Então, se você já tem, se você for lá, inclusive, se você colocar um usuário do Instagram, ele vai perguntar, dizer assim, olha, já existe esse usuário. Aí você tem que fazer uma autenticação na conta para utilizar o mesmo. Para quem é influenciador, para quem é empresa, olha, tranquilo, é bem legal. Então, você até facilita essa comunicação. Mas para quem está com uma preocupação muito maior com relação à privacidade, se você colocar o mesmo, inclusive se aí a pessoa passa o do próprio... usuário do WhatsApp, isso vai dar uma liberdade para que a pessoa pesquise também para saber mais sobre a pessoa nas outras redes sociais. Se você vincular o mesmo usuário, então vai ser muito fácil você encontrar você nas duas ou três redes que geralmente o pessoal faz. Faz o mesmo para não esquecer, vai utilizando todos eles em todas as redes ali. Tá? Uma coisa que é interessante, certo? É também a questão de adivinhação. Então, vou tentar aqui achar, ficar fazendo um jogo de tentar lançar aqui uma coisa que pode acontecer e vai acontecer, infelizmente, quando há essas facilitações, também facilita para o golpe, é o golpista passando por empresas sérias, por bancos, pelo INSS, por outras instituições que você pode ter, por exemplo, instituições de e-commerce, de repente você compra, ele vai lá, manda uma mensagem, que hoje elas fazem isso. Então, elas entram em contato com você pelo WhatsApp para informar assim, olha, onde está o seu pedido, alguma coisa nesse sentido. E aí, você não tem, se você tivesse tem um número da empresa, é mais fácil você confirmar. Com o usuário, por enquanto, não tem essa verificação. Tá? Então, eles podem fazer aquelas leves mudanças, como eu falei para você, para tentar se passar por essas instituições, por esses órgãos, para aplicação de golpes. Não vou dizer que isso não vai acontecer, isso com certeza irá acontecer, então as pessoas têm que ficar muito atentas com relação a essa questão de segurança. Tá? Outra coisa também, evitar, né, você coloca, eu já falei, né, colocar os seus dados pessoais ali, porque muita gente coloca mesmo, e se você tem uma preocupação hoje, você pode habilitar, já está essa opção de privacidade disponível ali para a criação do coisa que é o teu nome de usuário, você tentar reservar, obviamente, o mais próximo que fica fácil para você também não esquecer e passar isso para frente. Mas uma coisa que eles colocaram interessante é que você pode habilitar que a pessoa um PIN, um código de 4 dígitos. Então, quando a pessoa entrar em contato com você, se ela não estiver na sua lista de contato e ela não mantiver contato anterior a isso, ela terá que informar um código de 4 dígitos. Então, é como se fosse uma senha. Então, para que eu possa manter essa conversa, eu vou te adicionar e aí eu tenho que adicionar esse código, certo? E esse código, ele pode ser alterado, ele pode ser revogado, o tempo todo. Só que tem que lembrar, obviamente, que se você habilitar essa funcionalidade, você tem que passar esse código para todo mundo que você pedir para que adicione você aos contatos. É uma outra forma, né? Tem muita gente que tem essa preocupação real com a segurança, principalmente com sua privacidade. Hoje, por exemplo, infelizmente eu tenho que bloquear ligações. Então hoje a gente deixa esse modelo de ligações de números desconhecidos bloqueada, automática. Isso, mas ainda é possível fazer isso pelo WhatsApp. A ideia é que com esse modo de privacidade, isso aumente também esse nível de segurança para que a gente consiga, por exemplo, limitar aí o uso desses contatos indevidos dentro dos nossos aparelhos. Aí, né? Principalmente quem hoje a gente tem jovens e adolescentes que usam isso principalmente para comunicação. Uhum. O adolescente hoje, se ligar para ele não, risco de você não atender. Não atender. E até a gente que, né, tem uma certa idade, eu que já passei dos meus 25, certo? Então, quando você recebe uma ligação, geralmente você fala assim, pô, deve ser uma coisa urgente, não é? Então, se não for a gente, manda mensagem. E de preferência que não seja um podcast do WhatsApp, né?
Exatamente. Bom, aproveitando que estamos falando sobre a questão da segurança e aqui especificamente do aplicativo WhatsApp, nos últimos anos, se compararmos, né, o WhatsApp de alguns anos atrás, quando ele começou e teve aí o seu boom, para agora, tivemos alguns avanços muito significativos, como, por exemplo, a autenticação em duas etapas, que é um mecanismo que consegue trazer um pouco mais de segurança, principalmente para evitar que alguém acesse esse WhatsApp de outra forma, clonagem ou alguma coisa nesse sentido. Temos, por exemplo, as mensagens de visualização única, que querendo ou não dá um pouco mais de privacidade às pessoas. Os próprios áudios também agora podem ser mandados para uma única execução. Então, o WhatsApp, falando do ponto de vista técnico-tecnológico, é um aplicativo considerado seguro e que, se bem usado, a pessoa pode realmente se blindar e conseguir fazer ali o bom uso sem necessariamente que suas informações vazem e que, ao mesmo tempo, não seja um aplicativo de fácil invasão?
O WhatsApp, ele evoluiu muito durante os anos, porque assim, ele era apenas um comunicador ou envia e recebendo mensagem. Ele foi sendo adicionado a ele muitas funcionalidades. Inclusive hoje, ainda não é muito comum, mas você pode fazer o Pix direto pelo WhatsApp. Então, ou seja, para você ver o tamanho da dimensão que ele se tornou como ferramenta de comunicação, além da própria comunicação, ele avançou a outros campos. E o que existe hoje dentro do WhatsApp é uma criptografia de ponta a ponta. Então, essa criptografia, como que ela funciona? Ela existe uma chave que vai trabalhar, são dois modelos de chave, a chave pública e a privada. Ela vai criptografar esses dados e vai ser descriptografada na outra fonte. Então, isso evita, por exemplo, o que a gente chama que é um ataque que captura informações no meio da transmissão. E mesmo que essa mensagem seja capturada, ela não consegue ser descriptografada. Então, não consegue saber o que foi que a pessoa mandou ali. Então, ela já existe uma boa camada. O fator principal hoje de insegurança nem é tanto no aplicativo, que ele foi evoluindo muito nisso. Uhum. A questão de você ter, como você disse, mensagens de visualização única, envio, por exemplo, preciso enviar um comprovante de endereço, alguma coisa que você não quer que fique salva, que é só para uma constatação instantânea, aí você utiliza isso, que pode ser visto apenas uma única vez, uma mensagem, um áudio. Isso facilita bastante também por essa questão de privacidade, que as pessoas vão se blindando. Mas onde que é o elo fraco? O usuário. Uhum. É o usuário que, às vezes, ele... Já aconteceu com pessoas até experientes que caíram em golpes e tiveram o WhatsApp clonado com a questão assim, você tendo o segundo fator, aí a pessoa, se passando por outra ou para alguma situação, pede para você uma outra chave e você, naquele momento de desatenção, na correria, que às vezes a gente está tentando validar alguma coisa, passa aquele quatro dígitos. Eu já tive um amigo meu que é experiente, não posso dizer assim, não é uma pessoa mais leiga da tecnologia, não, ele mexe. E no momento de atenção dele, acabou passando essa chave. Uhum. E acabou tendo o WhatsApp dele clonado, né? Então, e é um trabalho. Você consegue recuperar? Consegue, mas não é fácil. Uhum. Né? Até porque, muitas vezes, quando aponta a falha é no usuário, por mais que as empresas hoje tentem se blindar criando mecanismos, criando mais barreiras, ainda assim, a questão da engenharia social, que muitas vezes é utilizada, e muito bem utilizada para o mal nesse sentido, ela pode pegar, sim, pessoas que tenham mais dificuldade, ou não vou nem dizer dificuldade de tecnologia, isso já é óbvio, mas pessoa, hoje, assim, a gente está, poxa, eu estou aqui falando com você, de repente, preciso mandar alguma coisa rápida aqui, e a gente está sendo multitarefa, e essa multitarefa nos divide a atenção, então faz com que a gente possa cair nessas falhas humanas que podem ocorrer. Com relação ao aplicativo em si, ele tem melhorado muito até essa questão, né, como eu disse para você, do nome de usuário, você não fornecer mais o seu número obrigatoriamente. Lembrando que não é obrigatório, mas é uma tendência. Então, fatalmente, você vai acabar aderindo, né? Você, a nossa audiência, vai acabar aderindo a este modelo porque vai sendo propagado dessa forma ali. Hoje, se você vai fazer um cadastro na internet, muito se pede o seu WhatsApp ali, não pede? Ah, pô, vou baixar aqui um PDF de alguma coisa que eu gostei. Pede o seu nome, e-mail. E-mail que a gente quase não usa hoje, né?
Bem pouco.
Eu falo, às vezes eu pergunto para os alunos assim, pessoal, quem tem e-mail? Ah, todo mundo tem. Beleza, 100% tem. Quem usa acesso e-mail, assim, não para fins comerciais, para fins de trabalho, né? Profissionais. Aí uns dois ou três falam, ah, eu acesso todo dia. Vocês mesmos, o que eu posso dizer para vocês? Com que relação vocês acessam o e-mail de vocês que não seja para trabalho? Ou a forma que vou abrir meu e-mail hoje. Você acessa?
Inexistente.
Então, por trabalho, sim.
Sim, trabalho, sim.
Mas fora isso, não. Então, aí o que acontece? Eles começam a pedir o WhatsApp. E aí, para quê, né? Geralmente, para fazer a sua base de dados, para mandar promoções, para mandar... É o que a gente chama de gray mail. Né? Uhum. Quer dizer, não é um spam porque você autorizou. Mas você não está afim de receber aquilo lá. E você acaba enchendo sua caixa de mensagens. E hoje, pelo WhatsApp, você acaba recebendo muita mensagem também. A ideia é que você possa restringir isso aí. Agora, você imagina. Eu vou lá, coloco o meu arroba, alguma coisa, num cadastro. Mas se eu colocar lá que a pessoa tem que ter uma chave e eu não libero essa chave, tudo bem. Eu vou colocar lá, mas ninguém vai mandar. Eu sei que não vou receber a mensagem dessas empresas porque está bloqueado. Né? Você se restringe também. Você se isola. Se por algum motivo alguém precisar falar com você realmente e não tem seu número e não tem sua chave, você fica incomunicável nesse Sim. momento. Mas fora isso aí, é que para quem tem, eu digo assim, para empresas mesmo, isso ajuda bastante. Inclusive tem o modelo do WhatsApp Business, que às vezes não só a empresa usa. Eu mesmo como profissional, às vezes para trabalho com contato com alunos, você pode criar muita coisa ali também Sim. automatizada para esse modelo de comunicação. E além do que, você separa o seu profissional. É porque a gente não, né? A gente tem esse WhatsApp, tem 700 conversas Sim. lá e...
Tudo misturado.
200 são pessoais, 500 é de outras coisas. Então, você consegue ter essa delimitação. Porque até você, quem não sabe, né, você pode instalar o WhatsApp Business no seu celular, mesmo que já tenha um outro WhatsApp instalado, você instala, só que você precisa de um outro número. Aí, às vezes, a pessoa pergunta, tá, mas e o chip? Hoje você pode adquirir um, porque é o que eu fiz, né? Você adquire um número só para isso. A única finalidade é essa, utiliza o que a gente chama de eSIM, precisa nem ter entrada para dois chips no aparelho, só habilita ele, não recebe nem a ligação, só para aquela finalidade. Então, essas ferramentas hoje de comunicação, como eu disse, é uma tendência que você utilize esses nomes de usuário, já que você pode vincular isso, né, a outros ambientes digitais que você já utiliza, como o X, como o próprio Instagram, que é muito mais comum, até por ser da mesma... Você está sob o mesmo guarda-chuva da Meta.
Estamos aqui nos minutinhos finais, professor, e para a gente então finalizar, quais cuidados, aqueles que ainda é opcional, claro, mas aos que forem adotar então um nome de usuário no WhatsApp, que cuidados observar então para ele fazer ali um nome que possa, enfim, identificá-lo de alguma forma, mas ao mesmo tempo não divulgar nenhuma informação que seja sensível?
Certo. Então, primeiramente, tá? Evitem a todo custo colocar sua data de nascimento. Colocar dados que são sensíveis. Inclusive, até uma dica, se você tem redes sociais, e é muito comum, o cara vai lá na hora do cadastro e coloca seu dado real. Uhum. Eu não tenho meus dados reais na rede social. Então, sempre tem os dados lá que não são reais até para por questão de segurança. E às vezes, do nada, alguém está me mandando parabéns. Parabéns por quê? Aí eu vi lá no Face, lá, seu dado, seu nome. Ah, obrigado, né? Pode mandar o Pix de presente que eu estou aceitando. Né? Mas... não colocar datas, mês, ano, né, o dia. Não, se você, a não ser que você queira fazer isso, eu faço, por exemplo, eu tenho lá assim, é professor.leandro, né, um exemplo. Pô, tudo bem, tem algum problema? Não, nenhum. Tá? Se você evitar colocar, se você tem essa preocupação com privacidade, o nome completo, O meu caso é impossível, porque é só Leandro de Souza mesmo, então é curto. Mas, por exemplo, vamos supor, Marcelo Moraes, ok, tudo bem. Mas vamos supor que você tem um nome mais completo, lá, sei lá, o nome do meio, né, uns dois sobrenomes. Aí não tem, além de ser complexo de você, a pessoa decorar, isso dá espaço para a pessoa ficar pesquisando, né, stalkeando você. Porque hoje, né, infelizmente, por mais que tome cuidado, os dados ficam públicos. Até a gente já comentou em outro momento, com relação, por exemplo, às autenticações hoje que precisam ser feitas, né, qualquer relação de dados, se você colocar, se autenticar, dizer que é você mesmo. Então você acaba colocando muito mais do que deveria de informação. Então evitar colocar os dados seus completos ali, profissões crianças principalmente, né? Então você, se você coloca um nome de usuário simples, né? É claro que os mais simples mesmo já foram utilizados, colocar algum número que te faça uma referência, mas que não seja uma referência explícita. Né? Não vá colocar lá os três primeiros dígitos do CPF, os três últimos do CPF, o número da sua casa. Pega lá uma outra data, um outro número. Eu tenho até algumas senhas que eu utilizo. São números aleatórios que eu gerei uma vez e vou utilizando de forma aleatória. Não faz sentido, só tive que decorar, tive esse processo, né, de ter que decorar aquilo. Mas são, evitar esses dados mais sensíveis sempre é importante. Isso não é só para este username hoje do WhatsApp, mas para qualquer um. Qualquer rede social que você utilize, para qualquer novo e-mail. Até abrindo parênteses, também no final do mês agora de junho, o próprio Gmail, ele habilitou uma possibilidade de troca de nome de usuário, do seu login. Porque assim, tem gente que tem o Gmail muito antigo. E aí quem é mais antigo vai lembrar que o cara colocava lá... Moreno Alto, né, o 92, né, tem até brinco, Gatinha Manhosa, @, né, que era do Hotmail, tinha muito mais isso.
Exatamente.
Mas o Gmail também tem. Então, hoje eles abriram aquela possibilidade de você também trocar o seu nome de usuário ali, até porque muita gente expunha muito os seus dados ali e você pode trocar. Não deixe de existir o primeiro e-mail, você continua recebendo por ele, mas você tem um e-mail mais... ajustado aos tempos atuais, né, para você colocar ali. Então, e fazer essa mudança também, né, que eu, aí falando, tem essa opção hoje do Gmail também, mas evitar isso para qualquer nome de usuário que você venha utilizar aí na internet.
Isso mesmo. Bom, chegamos ao final da nossa entrevista. Professor Leandro, muito obrigado pela sua participação.
Eu agradeço.